Agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
9:27 em João Pessoa, 9:27 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 8 de junho de 2022. Faltam 2 dias para começar o Arrastapé em Campina Grande, Cláudia Carvalho. Mas tá começando agora o Band News Manaíra, primeira edição, comigo e com Cláudia, que já tá por aqui. Bom dia mais uma vez, Cláudia.
Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. É verdade, o Arrastapé vem por aí. Aliás, a Paraíba toda já tá toda enfeitada.
Já vive esse clima
de São João. É, depois de 2 anos dessa alegria represada, é hora de arrastar a chinela, né?
Exatamente. Sexta-feira começa o maior São João do mundo em Campina Grande, contagem regressiva, faltando 2 dias. Enquanto o São João não chega, a gente vai aqui nessa quarta-feira atualizando os destaques daqui na Band News FM Manaíra, no nosso Band News Manaíra, primeira edição. Vamos que vamos! 16 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão são cumpridos pela Polícia Federal nesta manhã em Campina Grande e no município pernambucano de Vitória de Santo Antão. Os alvos da Operação Aratanha 2 fazem parte de uma quadrilha suspeita de comandar o tráfico de drogas na zona oeste de Campina Grande. De acordo com as investigações, o grupo seria comandado por um assaltante de banco e traficante que foi recapturado em abril de 2020, depois de ter escapado do presídio PB1 naquela fuga em massa ocorrida em 2018. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes dessa operação.
Permanece internado na UTI de um hospital particular de João Pessoa o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, de 48 anos. Ele foi internado às pressas ontem à noite depois de sofrer um infarto. Vitor foi submetido a um cateterismo e também a uma angioplastia para implantação de um estente. O estado de saúde do político é estável.
Mais um destaque para você aqui na Band News FM. O secretário estadual da Fazenda, Marialvo Laureano, considera eleitoreira a nova medida anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro para zerar a cobrança do ICMS de combustíveis, como diesel e gás de cozinha. A ideia da proposta é compensar estados e Distrito Federal por perdas causadas pelo projeto que limita a alíquota do ICMS em 17%. Em troca, os governos estaduais teriam de zerar o ICMS sobre o diesel e o gás de cozinha até 31 de dezembro. Para Marialvo, o projeto que tramita no Senado vai precarizar todos os serviços dos estados.
O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, desembarca sexta-feira na Paraíba como presidente em exercício da República. Ele assume o comando do país por causa das viagens do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos e do vice-presidente Hamilton Mourão à Espanha. Mourão, que é pré-candidato ao Senado pelo Republicanos do Rio Grande do Sul, decidiu deixar o país para não ficar inelegível. Pacheco deve participar do segundo encontro do Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais, o CONALEC. A previsão de agenda também em Campina Grande no dia da abertura da edição 2022 do maior São João do mundo.
Em nova pesquisa feita pela Genial Quest, Lula abre 18 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro no primeiro turno. Na média dos 3 cenários, o petista aparece com 47% das intenções de voto contra 29% do presidente. Ciro Gomes do PDT tem 7%, Simone Tebet do MDB e André Janones do Avante surgem com 2% cada. Pablo Marçal do PROS tem 1% e os demais pré-candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 6% e 7% não responderam. Com esse resultado, considerando apenas os votos válidos, Lula seria eleito no primeiro turno, de acordo com a Genial Quest. Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são informados, o petista tem 32% contra 20% de Bolsonaro. Ciro Gomes aparece com 2%. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria por 54% a 32%. A pesquisa foi feita entre os dias 2 e 5 de junho, ouviu 2 mil pessoas, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e nunca é demais lembrar que é um retrato do momento, não é o resultado, nem é a previsão do resultado da eleição.
Exatamente. Agora a gente fala de esportes.
Vamos falar de esportes, vamos lá.
Os próximos confrontos da Copa do Brasil estão definidos e quem traz os detalhes agora é a Aline Fanelli.
As oitavas de final da Copa do Brasil têm os confrontos definidos e 4 clássicos vão ser disputados. Em sorteio realizado na CBF, o Santos tirou pela frente o Corinthians, com o primeiro confronto na Neoquímica Arena e o segundo na Vila Belmiro. O outro clássico envolve São Paulo e Palmeiras, que se reencontram primeiro no Morumbi e depois no Allianz Parque. Há também duelos marcados entre Atlético Goianiense e Goiás e Fortaleza e Ceará. Para finalizar os confrontos, o Bahia enfrenta enfrentará o Atlético Paranaense, o Cruzeiro tem o Fluminense como adversário, o Botafogo vai encarar o América Mineiro e o Flamengo jogará contra o Atlético Mineiro. Os jogos de ida serão na semana do dia 22 de junho e as partidas de volta vão ser marcadas para a semana de 13 de julho.
9h32 na Paraíba.
Band News. Tempo.
A quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 graus, máxima de 28. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 27 graus.
Em Campina Grande, a previsão da meteorologia é de sol com muitas nuvens e tem também aquelas famosas pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 20, a máxima pode chegar aos 26 graus. E na Rainha da Borborema, a temperatura nesse momento é agradabilíssima, são 23 graus.
Hoje cedo, 6 da manhã, a temperatura em Campina estava 18,
Cláudio. Meu Deus do céu, é praticamente uma Serra Gaúcha.
Quase isso. 9h33 na Paraíba, 991119207 é o nosso WhatsApp, 991119207. Manda sua mensagem para cá, nos ajude a participar do nosso Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia Carvalho, que tem no seu calendário para esta quarta-feira, 8 do mês de junho, do ano da graça de 2022.
Pois é, a gente vai trazer agora o calendário, né, as datas comemorativas de hoje, né? Hoje é dia do citricultor, também é dia do oceanógrafo e é dia mundial dos oceanos. O citricultor é aquele...
Que cria, produz laranja,
exatamente.
Limão, frutas
cítricas. Exatamente, frutas cítricas.
Muito bem. Em homenagem ao nosso querido Rogério, que está por aqui. Rogério é o nosso chefe aqui da parte de tecnologia da informação, da TI. Sim. E hoje tem uma data muito interessante, que o Rogério já deve ter trabalhado na vida. Cartões perfurados, né?
Faz um pouquinho de tempo, né?
Não que ele tenha participado da patente, patente dos cartões, porque isso aconteceu exatamente no dia 8 de junho de 1887.
Meu Deus do
céu. Por um cara chamado Hermann Olerit.
Olerit, que deu nome àqueles comprovantezinhos que saem no banco. Até hoje a gente chama de Olerit.
A gente chama de Olerit, pois é. Então, Olerit patenteou o sistema de leitura de cartões perfurados em 1887, no dia 8 de junho. Eu lembro de cartões perfurados, você vê como eu sou jovem. Eu lembro de cartões perfurados.
Você tem juventude acumulada.
Exato.
Cara.
Eu lembro de cartões perfurados na época que se fazia jogo da loteria. Era loto e loteria esportiva. E você fazia na casa lotérica e você, em vez de sair com aquele papelzinho impresso com os números, você saía com um cartão perfurado com os números que você recebeu.
Minha tia me contou que era assim.
Era assim, era um cartão perfurado. Sua tia?
Sim.
Cláudia também?
Não.
9h35 na Paraíba, 9 da manhã, 35
a
minutos.
A arte de sair da Berlinda, né?
Senta lá, Cláudia. 9h35, vamos começar o nosso programa, porque operação em andamento da Polícia Federal em Campina Grande, Operação Aratanha. E quem tá lá trazendo todas as informações pra gente, acompanhando tudo, é o meu querido amigo, melhor repórter policial do interior do Nordeste, Renato Diniz, nosso repórter no Sistema Opinião da Rainha da Borborema, e traz os detalhes. Meu amigo, meu irmão Renato, bom dia, as informações da Operação Aratanha. Temos um probleminha na conexão com o Renato. Vamos tentar descobrir o que é, pra gente poder ver se é o pluguezinho que tá funcionando, ver se tá certinho aí. Vamos ver agora? Vamos lá? Renato, é você, vamos lá.
Essa operação que tem o objetivo de dar cumprimento a 16 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva. Pelo menos duas pessoas a gente viu sendo conduzidas aqui para a Polícia Federal, que se restringe a emitir inicialmente uma nota para a imprensa, dando conta de que só a partir de 11h30, meio-dia, numa entrevista coletiva, é que vai destrinchar mais o que foi essa operação. Mas, de antemão, a gente quer esclarecer o seguinte. Eu conheço aqui, inclusive, a área que a polícia deu uma das batidas, né, numa empresa que fica ali na Avenida Dinamérica, num dos bairros da Zona Oeste aqui de Campina Grande, no bairro Dinamérica também, e lá os policiais encontraram armas de grosso calibre, encontraram drogas, enfim, alguns objetos que, para a polícia, incriminam essas pessoas envolvidas no tráfico de drogas e também na lavagem de dinheiro. Para essa operação aqui em Campina Grande, a polícia envolveu cerca de 100 homens, 90 policiais federais e também pelo menos 90 policiais no todo aqui, envolvendo policial militar e policial civil. E essa operação não se restringiu a Campina Grande, e sim também ao interior de Pernambuco, em Vitória de Santo Antão. Então, como eu disse a você, Cacá, por volta de meio-dia, é que a polícia vai esclarecer como foi essa operação, quantas pessoas de fato foram presas. O importante é que o objetivo aqui é combater o tráfico de drogas e evitar e essa questão da lavagem de dinheiro, né? O pessoal comprava droga aqui, vendia droga, fazia lavagem de dinheiro, e só a partir do meio-dia é que a polícia vai destrinchar. Uma coisa eu posso te dizer, viu? Tem conexão com pessoas da capital do estado, com traficantes da capital do estado, com traficantes que estão presos nas unidades carcerárias aqui de Campina Grande, de Pernambuco e também de João Pessoa. E aqui fora fica aquela galera, né, articulando, agindo, fazendo o serviço de assalto, de tráfico de droga, enfim. Então vamos aguardar que meio dia a gente tem mais detalhes, Cacá.
Cláudia Carvalho tem uma pergunta para você, Renato. Vamos lá.
Só que tem um preso que está sendo apontado como um dos líderes. Me parece que o apelido é Orelha. Você tem essa informação, Renato?
Tem sim. São duas informações. Um dá conta de que seria, olha só, Cacá, Vandame, né? E outro seria Orelha. Essas informações a gente tem também, mas aqui, como eu disse, eu já estou inclusive na frente do prédio. A polícia se restringe, como eu disse, ela só dá informações a partir de 11h30. Muito embora também que ela não declina nomes, né? Mas a gente já tem essa informação de que tem o Orelha na jogada e tem também um Vandame. E só ao meio-dia que a gente vai ter informações se esse artista, se esse ator está nessa jogada também.
Muito bem, astros e estrelas do crime. Renato Diniz, um abraço para você, obrigado pela participação. Cobertura completa logo mais às 16h no Brasil, gente, Paraíba. Um abraço, Renato.
Grande abraço para você também, rapaz. Um abraço para você.
Valeu, Renato, um abraço para você. Tá aí, portanto, só artistas, astros e estrelas do crime nessa Operação Aratanha. Vandame do mal.
Pois é. Eu ontem estava acompanhando a coletiva que foi feita para, enfim, para dar detalhes sobre a prisão daqueles três elementos que foram responsáveis pelo furto à casa do influenciador Carlinhos Maia, né? Uhum. Uma fala do delegado me chamou muito a atenção. Ele disse que, enfim, que os elementos já tinham... São três homens, né, que foram presos em Campina Grande, na Zona Oeste, e que eles já eram conhecidos da polícia, porque já tinham passagens por outros crimes, inclusive assalto a banco e tal. O delegado Diego
Beltrão... Eram fregueses da polícia.
Sim, já tinha o cartão fidelidade.
Já tinha assim. O cartão fidelidade já do Bom
Aí
Clube.
O que me chamou a atenção foi a expressão que o delegado Diego Beltrão usou para definir, né, a atuação desses criminosos. Ele disse o seguinte: eles têm expertise nesse tipo de crime.
Isso.
E eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, em que mundo nós estamos?
Crimes porque... não violentos.
E assim, altamente especializados, né? Porque no caso do furto a Carlinhos Maia, a casa, primeiro que eles sabiam que não tinha ninguém em casa, Carlinhos estava fazendo a cirurgia de lipoaspiração, o esposo...
Em Sergipe, né? Parece.
Estava em Aracaju, se não me engano, capital de Sergipe. E o marido dele estava em Cancún a trabalho. Quer dizer, sabia que não tinha ninguém em casa. O prédio tem um sistema de segurança que é bastante reforçado, né? Enfim, tem senha para isso, senha para aquilo. Tem, inclusive, uma vaga de pânico no estacionamento, que se você estiver em perigo, você pode estacionar naquela vaga, que aí já o sistema de câmeras, enfim, já vai entender que você está em perigo e aciona a polícia automaticamente. Quer dizer, não é um local fácil de ser invadido.
Ou seja, a boa e velha fita dada.
Foi, né? Ao que tudo indica, eles tiveram conhecimento profundo de toda a sistemática para poder entrar no apartamento de Carlinhos, sabiam que não tinha ninguém. Eles sabiam até o posicionamento das câmeras, porque eles se esgueiraram, né, pelo estacionamento, tentando não ter as imagens deles captadas pelas câmeras de segurança. Agora, eu acho que essa história de expertise não é um termo que deva ser usado para bandido, porque é como se você estivesse elogiando a capacidade deles, né? E acaba, sei lá, estimulando alguém que... um bandido de menor poder lesivo que queira... agora eu quero ter expertise também, né?
Pois é. 9h42. Tem uma outra operação. Essa é da Polícia Civil em Patos, no sertão da Paraíba, contra suspeitos de tráfico e homicídios. 43 mandados de busca e apreensão e 9 de prisão haviam sido cumpridos até às 7 da manhã. A operação tem o nome de Anatis in aere.
Como é?
É. Anatis in aere, que do latim significa antes no ar. De acordo com o delegado Afrânio Dólia, o objetivo é de garantir segurança à cidade de Patos durante o período junino. Vamos ouvi-lo.
O objetivo primordial da ação hoje foi trazer segurança para Patos. Qual foi a ação? Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão, 9 de prisão. Dentre esses cumprimentos foi encontrada droga, foi encontrado armas, além de outros tipos de ilícitos, como pássaros silvestres, jogos de azar, como caça-níquel. E essa operação foi focada num grupo que pratica muitas mortes na cidade, sendo de suma importância que foi um trabalho das Forças de Segurança unidos na cidade de Patos, bombeiros, polícia militar, no nome de Coronel Campos, Coronel Isaú e todos os outros, só nomeando por alguns. Foi um trabalho das Forças de Segurança na cidade de Patos para trazer tranquilidade para São João.
Os criminosos foram encaminhados à delegacia do município, onde devem ficar à disposição da justiça. Cláudio, continua o grande mistério da humanidade. Quem é que cria os nomes dessas operações? A da Polícia Federal é Aratanha. A da Polícia Civil é Anatis in aere. Os caras apelaram pro latim, né? De vez em quando eles apelam pro latim para trazer
Pro latim, nomes. Pro grego, eu prefiro grego. Essas, né? Que a gente acaba aprendendo alguma coisa.
É.
Agora, a Aratanha eu fui procurar aqui também o que era.
Sim, você foi procurar?
Fui,
é por isso que eu gosto. É por isso que eu gosto de trabalhar com o Cláudio, que ela vai.
Eu fui dar no Google.
É sensacional.
O que diabo é Aratanha?
Que danada é isso? É de comer?
Não, quer dizer, mais ou menos.
Ah.
Você pode até comer. Tem dois significados.
Ah, sim, vamos.
Primeiro
deles. Tenho até medo da resposta. Vai, prossiga.
Vaca de pequeno tamanho, com chifres tortos e recurvados. Também pode ser um pequeno camarão que apresenta as pinças dianteiras tortas e aduncas.
É, camarão.
Você pode comer o camarão.
O camarão.
Também pode comer a vaquinha.
A vaquinha. Prefiro, o camarão é melhor.
É melhor, também acho.
É mais gostoso. 9h44 na Paraíba, 9 da manhã, 44 minutos. Você ouvinte, interage com a gente pelo nosso WhatsApp no 99119207. 99119207. Virando a página, saindo da área policial, Cláudia Carvalho, a gente traz informações sobre o estado de saúde do prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Ele passa bem após passar por uma cirurgia no coração. Foi feita uma angioplastia coronária no prefeito, que sofreu um infarto ontem à noite e foi internado às pressas em um hospital particular aqui da capital. O instente, que é um pequeno e expansivo tubo tipo malha feito de metal, foi implantado, que garantiu a normalização do fluxo sanguíneo. A cirurgia foi feita ontem à noite, o prefeito de Cabedelo segue na UTI e nas redes sociais foi postado em nome do prefeito, boletim médico e também agradecimentos pela recuperação, além das mensagens de apoio recebidas. Agradecimentos a Deus e a equipe médica pela recuperação e as mensagens de apoio recebidas. Agora, o que me impressiona, Cláudia Carvalho, e me assusta ao mesmo tempo, é que o prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, tem apenas 48 anos.
Sim.
Um cara jovem, um cara que deve fazer atividade física, tem um porte para isso, não sei se ele pratica atividade física, mas chama atenção para os nossos cuidados com relação à saúde. A gente precisa se cuidar mais, Cláudia Carvalho.
Pois é. Mas embora seja jovem, né, os homens a partir acho que de 30 anos têm que ter um bocado de cuidado com tem uma idade, se não me engano, de 30 até 45 anos que os homens têm mais risco de infarto, né?
E eu acho que também o fato de ser prefeito de uma cidade como Cabedelo, né, que tem uma arrecadação grande e uma responsabilidade grande sobre as costas, talvez também a pressão, o estresse. Não é fácil ser prefeito de Cabedelo.
Aliás,
não é fácil ser prefeito em município nenhum.
Pois é.
Né? Mas em Cabedelo, essa responsabilidade, essa dificuldade, eu acho que ela é multiplicada por mil.
Agora, Vitor Hugo, acho que causa mais surpresa saber que ele teve um infarto, porque Vitor Hugo é muito ativo nas redes sociais, uma pessoa extrovertida, né? Que vive, enfim, vive. Até chamam dele prefeito blogueiro, porque ele vive na rede social divulgando tudo que faz lá em Cabedelo, às vezes até brigando com Valber Virgulino.
Fã de chiclete, enfim, com banana.
É, chicleteiro.
Chicleteiro.
Ele é super animado, né? Então, quando a gente tomou conhecimento ontem, no fim da noite, sobre esse infarto, realmente foi uma surpresa muito grande. Outro dia, fui para Cabedelo para o lançamento do São João. E ele estava feliz da vida, lá pulando, saltitando e fazendo planos, inclusive para a festa de aniversário de Cabedelo, né, que pretende. Ele, é claro que todo mundo foi perguntar se chiclete com banana viria para o... Chiclete com banana não, né? Porque eu ainda sou desse tempo. Bel Marques viria pro São João. Disse, não, pro
não é do
São
meu
João,
tempo não, eu sou de...
Seu tio conhece, né?
Meu tio-avô.
Seu tio-avô, dava tio... volta no trio.
É, meu tio-avô dava volta
tio
no trio.
Cássio.
Exatamente. O Cássio dava a volta no trio, né? Vestindo macacão.
E flertava com a Maluquete.
E flertava com a Maluquete, que tava querendo deboche.
Sim, claro. Então, Vitor Hugo estava falando sobre a contratação, né, do Ibel Marques, a possibilidade para o aniversário de cabedelo. Então, super alegre.
Só a quinta série da peste esse programa.
Mas é demais. A gente não pode dar mote, não. Porque
dá, não.
A gente vai atrás de cada coisa. Que benza te Deus.
Deus
me mas saúde para Vitor Hugo.
Saúde,
né?
Saúde, prefeito
falando
Vitor Hugo.
Sério agora, saúde para ele, que ele se recupere o quanto antes, mas realmente foi um susto grande.
Foi, um susto grande. E chama realmente atenção pra gente dessa faixa etária. Não é o meu caso, mas essa turma da faixa etária dos 40, 45, né?
E a alimentação, viu?
E a alimentação.
A alimentação é uma coisa também muito importante para evitar, né, os riscos de doença cardíaca, de
verdade,
infarto e tal.
Acende aquela luzinha amarela na cabeça da gente. 9 horas 48 minutos. Boa recuperação pro prefeito. Vamos lá, vamos para Brasília. Os governadores se reúnem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para reclamar do projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis. Eles dizem que os estados podem ter uma perda muito grande e pouco resultado nas bombas. A proposta já foi aprovada pela Câmara, mas aguarda análise do Senado. Quem acompanha todo esse debate é a nossa correspondente, que fala ao vivo, direto de Brasília, que já deu muita volta no trio na Micarô, Fernanda Martinelli. Bom dia, Fernanda. Hoje ela está dando a volta no Congresso. Não tá, tá, hoje tá, hoje tá difícil. Oi, Fernanda. Vê aqui, Leandro. Acho que caiu a ligação, essa que é a verdade. A ligação é que caiu, não foi nem a conexão aqui, foi a ligação que caiu mesmo. Vamos refazer o contato com Fernanda Martinelli, porque essa reação já surgiu também por parte do secretário estadual da Fazenda, Marialvo Laureano. Marialvo Laureano disse que essa proposta de limitar em 17% o ICMS com a compensação aos estados é tendenciosa. Vamos ouvir rapidinho o Marialvo Laureano. Vamos lá.
É mais um engodo, parece até brincadeira. O objetivo principal dessa PEC é eleitoreiro e também forçar o Senado a aprovar o PLP 18 que foi aprovado na Câmara. O PLP 18, só na Paraíba, ele dá um prejuízo de 1 bilhão 431 milhões. É um absurdo.
Ele disse que a PEC foi apresentada para forçar o Senado a aprovar essa PLP 18, que foi aprovada na Câmara, e diz que essa PEC não vai avaliar nos prejuízos dos estados.
A PEC, ela não vai ressarcir em nada o prejuízo dos estados, em nada. O que eles querem é aprovar a PLP 18 e estão propondo uma outra coisa, que seria zerar o diesel e o gás. É uma outra perda. Perda de 1 bilhão 431 milhões já está lá no PLP 18. Fora isso, eles querem zerar o diesel e o gás. A gente é até a favor disso, sem nenhum problema, desde que não aprova o PLP 18.
Marialvo diz que em alguns estados o ICMS chega a mais de 30%, e aí a diferença entre esse percentual e os 17% não seria compensada. Agora sim, refizemos o contato, estamos com Fernanda Martinelli ao vivo, direto de Brasília, com as informações. Fernanda Martinelli, que na adolescência deu muita volta no trio na Micarô, aqui João Pessoa, ela saía de Sapé para João Pessoa para dar volta no trio, e agora está dando voltas e mais voltas no Congresso. É você, Fernanda, bom dia!
Oi, bom dia, você, Cláudio. Só que o carnaval é outro, viu? E é diário, é todos os dias do ano. Pois é, essa questão do ICMS vem gerando muitos debates, e ontem teve uma reunião entre o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e alguns governadores. Alguns, porque apenas 8 compareceram na reunião de ontem à noite. Foi uma reunião convocada de última hora, após um encontro entre Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e Fernando Bezerra Coelho, que é o relator da PEC, que limita a 17% a arrecadação nos estados. Essa reunião serviu para debater tanto a questão dessa PEC, dos 17%, quanto o projeto que está sendo elaborado pelo governo para zerar o ICMS nos estados. O governo federal diz que vai compensar caso esse projeto seja aprovado e o ICMS seja zerado. O problema é que, segundo as secretarias estaduais de governo, o prejuízo deve ser só esse ano de 69 bilhões de reais. E a promessa do governo é compensar esse valor com os dividendos do petróleo, que para esse ano tem previsão de 24 bilhões de reais, ou seja, bem abaixo do que é o prejuízo real dos estados. Paulo Guedes já falou na possibilidade de aumentar para 50 bilhões, mesmo assim os governadores ainda acreditam que o prejuízo será muito grande. entre os governadores que surgiram, que vieram para a reunião de ontem à noite, nós podemos apurar que nada ficou muito resolvido, apenas foram apresentados os argumentos do relator, Fernando Bezerra Coelho, porque o objetivo de Rodrigo Pacheco é votar esse projeto até semana que vem. Como apenas alguns governadores estiveram presentes na reunião de ontem, hoje, nesse exato momento, acontece um outro encontro com outra remessa de governadores justamente para tratar sobre essa proposta. O governador João Azevedo participa de forma virtual e os debates só se direcionam, segundo a gente pôde apurar ontem à noite, para que realmente o projeto dos 17% seja analisado e seja aprovado pelo Senado da República, já que já foi aprovado pela Câmara. Agora, o Ministério da Economia corre contra o tempo, tenta agilizar alguma forma de tentar diminuir o preço do combustível, sobretudo o óleo diesel, justamente por causa da pressão que vem sofrendo para dar uma solução a esse, toda essa problemática em relação aos combustíveis. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que determina a devolução do PIS e COFINS nas contas de energia elétrica, na tentativa de baixar também esses valores. Então, é toda uma queda de braço que está sendo feita ali pela Câmara e pelo Senado. Eles também têm pressa, porque após o recesso eleitoral começa a campanha política e aí a dedicação completa vai ser para a renovação dos mandatos, e para isso eles querem votar, mesmo que seja toque de caixa, projetos que tentem resolver minimamente a questão do preço dos combustíveis, que tem tendência de alta nos próximos dias. Volto com vocês.
Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. 9 horas e 53 minutos na Paraíba, 9h53. Ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. Vamos lá.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Cacá, infelizmente, a semana passada eu também perdi meu primo de infarto fulminante. Também ia fazer 47 anos, Cacá. Ele também morreu. Isso por falta de cuidado, viu? Que já teria sido avisado pelo médico. Mas infelizmente ele não se cuidou e chegou a acontecer o pior.
Pois é, sente mesmo o alertazinho amarelo mesmo para a gente se cuidar e cuidar da nossa saúde, é muito importante. Vamos seguindo, 9 da manhã, 54 minutos na Paraíba, 9h54. Com relação à questão dos estados, Cláudia Carvalho, será que dá rock? Será que dá match essa história? Será que sai solução? Será que
não sai? Os estados eu acho que não tem nenhum interesse em aprovar essa proposta, né? Aliás, a proposta do presidente Bolsonaro, ela está sendo muito criticada por... Enfim, especialistas em economia, justamente por essa temporalidade, né? Porque é uma medida extremamente paliativa. Não é uma medida que vá garantir a solução, né, no problema dos combustíveis. É como se o governo fizesse um... É como não, o governo quer fazer um esforço grande para proporcionar uma promoção até o dia 31 de dezembro. Depois tudo volta ao normal.
Saiu uma estimativa... do jornal Estado de São Paulo, que na Paraíba o preço do diesel cairia 90 centavos.
Uhum.
Seria essa a previsão. Fred nos bancários dizendo aqui, bom dia Cacá e Cláudio, chega a ser comovente a bondade do atual governo para com o povo. Espera chegar 1º de janeiro para ver o que nos aguarda. E aí, independente de quem seja o presidente, Megali disse uma coisa ontem e é verdade, o presidente Jair Bolsonaro, ele está criando uma bomba relógio para 1º de janeiro, para ele ou para qualquer outro presidente que vier a assumir, né? Corre o sério risco desse país se tornar ingovernável, independentemente de quem seja o presidente, seja Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, o Pateta, o Pato Donald, a partir de 1º de janeiro, por causa dessas coisas todas que a gente vê que são coisas paliativas e que a gente não vê uma solução perene
e a
longo prazo.
Algo bem evidente, né? A gente está sofrendo muito nos últimos meses, enfim, principalmente com os recorrentes aumentos dos preços dos combustíveis. Mas não se deve, né, essa onda de aumentos ao ICMS. Obviamente, o ICMS é alto, aqui na Paraíba é 29%, né, a alíquota do ICMS para os combustíveis. Mas essa alíquota, ela se mantém mesmo antes de Bolsonaro ser presidente. Então, o que está fazendo a gasolina, o diesel, o gás, enfim, aumentar, não é o ICMS. É a política de preços da Petrobras e, aliás, o lucro da Petrobras é o principal componente, né, do preço dos combustíveis. E não se está mexendo exatamente no principal componente. A gente está mexendo em outra coisa. Que aí o presidente Jair Bolsonaro tem uma briga permanente com os governadores e quer jogar para os governadores essa conta. Obviamente que o cidadão, a cidadã que precisa abastecer seu veículo, se tiver um 90 centavos de desconto na gasolina, claro que todo mundo vai achar bom. Né? A primeira vista é uma maravilha ter uma redução. Só que existe um preço que será pago, sim, pelos estados.
Vamos
e na verdade, isso vai parar no nosso bolso de uma outra forma.
Vamos deixar essa questão bem clara, que tem ouvinte que ainda não entendeu o que é a ideia. Vamos explicar para o nosso ouvinte bem direitinho. O nosso ouvinte entendeu dessa forma, a gente vai tentar explicar para ele direitinho. Vamos lá.
Rapaz, eu... Rafael, motorista de aplicativo, rapaz... Não dá para entender não, os governantes não, porque eles reclamam dizendo que vai ter uma perca na arrecadação, certo? Como é que eles vão ter perca da arrecadação? Vamos supor que eles arrecadem R$100 mensal. E se ele deixar de arrecadar, ele vai deixar de arrecadar R$100, mas o governo federal vai repor os R$100 de volta. Uma suposição. Como é que eles estão tendo perca? Eles não vão ter perca. Agora só que são coisas... objetiva para ajudar aqueles que realmente necessitam. Os governadores não estão pensando na população, estão pensando em arrecadação.
Bom, mas a questão é essa. Se a conta fosse essa, seria maravilhoso, mas não é assim. Você limita a alíquota em 17%.
E o resto, o estado que
o
se que, vire.
O que for, os estados que arrecadarem acima de 17% não vai ter essa compensação. A compensação vai até os 17%.
É que na Paraíba a gente acabou de dizer, são 29%.
São 29%.
Então vai ser aí 12%.
12% que vão pro limbo. Ou seja, tem perda na arrecadação. Tem perda na arrecadação. E aí essa é a questão. Não é integral. Se fosse integral, como o ouvinte tá entendendo aí, tá achando, seria maravilhoso.
Seria, exatamente.
Que aí não teria problema.
Grande problema é que o governo federal não está abrindo mão de nada. Ele tá jogando a conta para os governadores pagarem.
E os estados também não abrem mão.
É, exatamente, é isso.
É uma luta de braço, né, entre um e outro.
E se o governo não arrecadar com o ICMS, ele vai buscar em outro lugar e vai buscar no bolso da gente. Enfim, a conta vai parar no nosso bolso, como sempre acontece.
Mais ouvintes participando.
Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudio, bom dia a todos da Band News. Você vê como é o descaso da saúde pública, né? É, graças a Deus o prefeito aí se recuperou, tá bem, graças a Deus, a saúde dele vai se restaurar. Mas você vê, o cara sofreu um infarto, correu pra onde? Pra João Pessoa, provavelmente pra um hospital particular, né? Não foi pro SUS. Então você vê, se um morador do Cabedelo sofreu um infarto, pra onde é que ele deve ir? Em Cabedelo não tem um hospital que tratasse ele. É, outro exemplo que eu dou... o irmão do Luciano Cartaz sofreu um acidente no quadriciclo, se não me engano, bateu a cabeça forte e não ficou no trauminha, que seria o caso, né? Ou no trauma. Foi para São Paulo se tratar lá. Então você vê como é o descaso dos próprios gestores, não confiam na própria gestão da saúde dele, dos municípios.
E você se surpreende com isso? Que eu não.
Teve eu não vou falar o nome não, mas teve um dono de hospital particular em João Pessoa que teve um infarto. E ele foi pra onde? Pra São Paulo.
Olha aí. Pra você ver aí. Isso não é surpresa pra ninguém não, guerreiro. Mais ouvintes participando.
Cacá, bom dia. Cláudio, bom dia. Não sou nenhum economista não. Mas me desculpe eu entrar um pouco nessa área. Se vai reduzir, vai limitar em 17%, com certeza o aumento do consumo de combustível vai melhorar. Pode ter certeza. Os próprios aplicativos eles vão gerar mais 30% de corridas, que é o meu caso, sou motorista de aplicativo também. E outras pessoas que têm deixado o carro em casa hoje, com certeza vai voltar a rodar. Então uma coisa compensa a outra. Agora o problema é que é Bolsonaro que está fazendo. Se fosse como foi feito no governo passado, né, que deixaram um rombo aí na Petrobras enorme, estava todo mundo calado. O problema é isso, é politicagem de um para outro. Tá entendendo, Cacá? Um abraço, bom dia, bom trabalho.
Obrigado. O problema não é que é Bolsonaro está fazendo. O problema é que não é uma ação permanente. É até 31 de dezembro.
É um problema, o problema, na verdade, acho que o maior é o período.
É o período.
Porque nós estamos às vésperas de uma eleição. E é claro que os analistas, os pensadores da campanha do presidente Bolsonaro atribuem atualmente o índice que não é adequado. A gente trouxe uma pesquisa hoje da Genial Quest que fala sobre, sim, uma possibilidade, um retrato de momento, como você disse, uma possibilidade de Lula ser eleito no primeiro turno. E os analistas, os pensadores, né, do presidente Jair Bolsonaro, da campanha, atribuem essa adversidade de Bolsonaro a diversos fatores, mas um preponderante é a alta dos combustíveis. Isso tem feito muito mal para a imagem
Isso.
do presidente Jair Bolsonaro. Então pensaram, vamos dar uma solução, mas uma solução paliativa que tem data para acabar e passa um pouquinho da eleição. Então
é até 31
é vista,
de dezembro
é
só. 1º de janeiro de 2023, volta tudo como Dantes no quartel de Abrantes.
Ou pior, né?
Ou
porque
pior.
Essas perdas que, que serão acumuladas durante esse período, a gente vai ter que pagar a conta.
Exato. Mais ouvintes, vamos lá.
É o maior cheque sem fundo que o Brasil recebeu. Tá entendendo? Ele é representado por essa elite. Essa elite podre que tá aí. Que defende. E esse pessoal da classe média que se acha rico, que não são de nada. Tá entendendo? Aí tá aí o resultado. O resultado é esse. É subindo tudo e ele todo desgovernado. Só pensa nele. Nele. Mas a eleição vem aí. Ele tem que sair mesmo. Ele não vale nada.
Bom dia, Cacá. Essa questão do ICMS aí vai trazer um prejuízo muito grande para os estados, né? Você vê, por exemplo, com a crise econômica, houve um aumento muito grande de novas matrículas nas escolas públicas, né? O pessoal está deixando de matricular os filhos em escolas particulares e buscando escolas públicas, escolas do estado. Mesma coisa são os atendimentos clínicos, né? Vão para hospitais públicos, não vão buscar Unimed com aqueles preços caros, né? Então, sem ICMS, como é que os estados vão conseguir ampliar a oferta, por exemplo, né, de escola com qualidade, com saúde de qualidade, com estradas de qualidade, com ginásios, né, de qualidade? Então, é sufocar mesmo, é estrangular os estados, se não houver a entrada, né, desse ICMS. Né? Se houver corte do ICMS para os estados, vai ficar um Deus nos acuda.
Cacá, bom dia, Cláudia. Cacá, vocês acreditam nas entrevistas desse secretário que dá uma a vocês aí? Um exemplo aí é esse diretor do Trauminha, que dá entrevista em todas as rádios, dizendo mil maravilhas, dizendo que o Trauminha é um hospital de referência. Olha, eu tô com um cunhado lá no Trauminha, que ele tá fazendo 15 dias esperando a cirurgia e não consegue fazer, Cacá. Certo? Agora eu queria que vocês da imprensa, que quando esses caras aí chegassem para dar entrevista a vocês, vocês montassem uma equipe e fossem lá constatar se era tudo verdade que ele estava falando.
Enquanto os analistas.
Cacá, Cláudia, bom dia, aqui Reinaldo Chacon. Meu irmão, esse povo se dá uma de imbecil. E são os caras tão doido, ufânico. Doido, é Bolsonaro, porque é Bolsonaro que está fazendo. É doido, eles estão levando a pior, vão levar a pior lá na frente. Não, mas foi Bolsonaro que fez. Meu irmão, ele está lascando os estados, acorda!
Bom dia, Cacá, Cláudia, Fabrício, Bairro das Indústrias. O pessoal aí, alguns lembram, né, outros não. É que se não mudarem a política de preço aí dos combustíveis, do jeito que está, com 2, 3 aumentos, essa diminuição aí, ela cai por terra. É, então a gente vai ficar esperando uma coisa que não existe, que é essa história aí de que a culpa é dos governadores, botando esperança aí no presidente, que está totalmente desnorteado, e acaba se dando mal. No final, quem vai se dar mal é a gente, do mesmo jeito. Obrigado.
Tá aí, muita gente participando, muita gente falando. Vamos pro intervalo, Cláudia?
Vamos faturar e daqui a pouco a gente volta com muito mais informações e uma entrevista com a senadora Daniela Ribeiro.
10:06.
Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
Música São 10 horas e mais 8 minutos, nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição.
Antes de mais nada, só agradecer aqui vários ouvintes, o WhatsApp tá pipocando aqui, não dá pra colocar todo mundo, porque se eu colocar um minuto, não tem mais programa, é só participação dos ouvintes. Mas obrigado a todos pela audiência e pelas interações, vamos lá.
Vamos lá, a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue hoje, oferecendo os imunizantes a toda a população a partir dos 5 anos de idade, sem agendamento. Os postos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura de João Pessoa estão nas policlínicas municipais de Mandacaru, do Cristo, de Mangabeira e das Praias, também nas unidades de saúde da família, no ginásio Ivan Cantizani, que fica em Tambiá, no Mangabeira Shopping e também em um home center na Estrada de Cabedelo. Estão disponíveis a primeira dose para a população a partir de 5 anos, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen, a terceira dose para pessoas a partir de 12 anos e a quarta dose para o público com 50 anos ou mais e para profissionais de saúde de qualquer faixa etária.
A Fundação PB Saúde publica hoje no Diário Oficial do Estado o quinto edital de convocação com mais de 120 aprovados do concurso público realizado em setembro do ano passado. Foram chamados profissionais para cargos de nível médio, técnico e superior que devem atuar no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires em Santa Rita. Ao todo, o concurso da PB Saúde ofertou 4.401 vagas em 75 cargos.
Bom, a gente segue com mais um destaque aqui no Band News Manaíra, primeira edição. O governador da Paraíba, João Azevedo, do PSB, diz que o Republicanos pode indicar o candidato a vice na chapa desde que a legenda aceite o nome escolhido pelo gestor para o Senado. O deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP, segue como primeira opção para compor a chapa ao lado do governador, que é pré-candidato à reeleição. Ontem, João Azevedo revelou ter conversado há aproximadamente um mês com a senadora Daniela Ribeiro, do PSD, irmã de Agnaldo, sobre o possível apoio entre a sigla presidida por ela na Paraíba e o PSB. Daniela, no entanto, destacou que antes de composições, é preciso ter definições sobre planos de governo e políticas públicas conjuntas.
O vice-presidente da Câmara de Bahia, vereador Betinho, da RS do PDT, é afastado do cargo suspeito de ter ameaçado uma servidora pública. A decisão foi tomada ontem após votação, que terminou em 9 a 6 entre os parlamentares. O pedido de afastamento foi protocolado pelo vereador Emerson Caminhoneiro, do PP. A alegação foi de que Betinho não possuía permissões parlamentares para presidir uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, na qual ele criticou a procuradora jurídica da Câmara, Amanda Kelly Cavalcante dos Santos.
A partir de hoje, as empresas de telemarketing devem adotar o prefixo 0303 em todas as chamadas. As regras foram definidas pela Agência Nacional de Telecomunicações e agora valem também para a telefonia fixa. A mudança entrou em vigor em março, mas desde então valia apenas para chamadas feitas de números de celular. O prefixo é de uso exclusivo e obrigatório para as atividades de telemarketing ativo, mas não vale para empresas que solicitam doações ou aquelas que fazem cobranças.
Estão abertas as matrículas nas escolinhas da Vila Olímpica Paraíba. Os interessados devem se dirigir ao espaço cultural em Tambalzinho das 8 da manhã às 9 da noite. As inscrições ocorrem em 4 momentos. De amanhã até o dia 10 para alunos veteranos de escolas públicas que estavam matriculados e tiveram as aulas suspensas por conta da pandemia. Entre os dias 13 e 15 para alunos novatos de escolas das redes estadual, municipal e federal de ensino. O público em geral, no caso dos veteranos, deve se inscrever do dia 20 até o dia 22 e os novatos de 27 a 30 deste mês. 10 da manhã, 12 minutos na Paraíba, 10 e 12. A senadora Daniela Ribeiro, presidente do PSD na Paraíba, vai ser anfitriã do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que virá na qualidade de presidente da República em exercício, e também do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, em agenda na Paraíba durante 2 dias. E essa agenda inclui a... Leandro, caiu aqui a ligação, Leandro. Vamos refazer? E essa agenda inclui a abertura do maior São João do Mundo em Campina Grande, a abertura do maior São João do Mundo, que é na sexta-feira. A gente vai conversar dentro de mais alguns instantes, exatamente com a senadora Daniela Ribeiro, sobre esses eventos, né? E qual vai ser a agenda de Rodrigo Pacheco e de Gilberto Kassab, além da programação de abertura do maior São João do Mundo. Senadora, já está na linha? Então a gente conversa com ela a partir de agora. Senadora Daniela Ribeiro, do PSD, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM.
Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News. Muita alegria que estou aqui para conversar com vocês sobre essa pauta aí da agenda do presidente Rodrigo Pacheco, bem como outros convidados que estarão conosco, a exemplo do nosso presidente do partido do PSD, Gilberto Kassab.
Antes, porém, de dançar forró em Campina Grande, tem um evento sexta-feira aqui em João Pessoa, que é o Conselho Nacional do Poder Legislativo Municipal das Capitais. Eu queria que a senhora falasse sobre essa agenda.
Então, nós estaremos na Câmara de Vereadores de Campina Grande, na Câmara de Vereadores de João Pessoa, para participar do CONALEC, um evento realizado pelo presidente da casa, presidente da Câmara de Vereadores, através do vereador Dinho, que realiza esse encontro de presidentes de câmaras, vereadores do Brasil inteiro, né, já confirmado várias presidentes de câmaras do país e do estado da Paraíba. Né, e lá o presidente Rodrigo Pacheco vai dar uma palestra sobre temas importantes aqui para Paraíba, para o país, e participa desse evento. Logo após, segue para Campina Grande, onde vai participar de outros encontros com segmentos em Campina Grande. E à noite participa da abertura do maior São João do Mundo, né, no Parque do Povo.
Cláudia.
Senadora, antes da sua participação, a gente estava aqui falando sobre essa proposta do governo federal de alterar na cobrança do ICMS. Isso vai passar, obviamente, pelo crivo do Senado, da Câmara. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessa proposta.
Eu acredito, primeiro, a Câmara, né, Cláudia? Nós temos que aguardar a perspectiva primeiro da Câmara. Nós estamos assim, dentro da perspectiva da Câmara, eu acredito que no que tange a Câmara Federal, eu acredito que sim, que passe sim na Câmara. E estamos no aguardo no Senado Federal, né? Nos últimos dias, a discussão, nós marcamos uma discussão. Primeiro, é importante dizer que entre bancadas, né, também isso acontece. Então, o nosso líder, ele marca uma discussão para a próxima semana, e aí vamos discutir entre as bancadas também o que é, que isso é super importante, fundamental, e dentro disso, enquanto a proposta chega no Senado Federal.
Recentemente também a senhora participou da assinatura de uma ordem de serviço para duplicação da BR-230. Essa assinatura aconteceu no Ministério da Infraestrutura e é, na verdade, uma reivindicação bem antiga aqui da bancada. Eu queria que a senhora falasse também sobre a importância, né, dessa obra para a região de Campina Grande.
Sim, essa obra ela já foi colocada em emendas, inclusive os recursos foram não só foram garantidos pela bancada da Paraíba, eu mesmo coloquei R$2 milhões desse recurso, que é uma obra que vai de Campina Grande, a duplicação vai de Campina Grande até a famosa Praça do Meio do Mundo, que é a estrada para o Sertão na Paraíba, onde acontece muitos acidentes, e que é fundamental para todos os paraibanos. Então, nessa duplicação, a bancada paraibana toda, como todos, os três senadores, os 12 deputados federais. Deputados federais colocaram emendas para essa bancada. Por força disso, a cobrança para que inicie a obra, né, o DENIT. E lá, Cláudia, eu tive a oportunidade de perguntar, inclusive, quando começaria essa obra e quando terminaria. Porque é isso que o povo paraibano ele quer saber, e nós também, né, queremos saber. E foi dito pelo ministro que a obra começaria... já começaria imediatamente e que encerraria num prazo de 2 anos. Mas o general, o presidente do DENIT, ele estaria conosco logo para, inclusive, apresentar a primeira etapa, né, e mostrar a conclusão da primeira etapa, que seria um prazo de 6 meses.
Vamos falar um pouquinho de política? Vamos falar um pouquinho de eleições, senadora? Temos uma novela em andamento, né? Uma novela que parece não acabar nunca, que é a indefinição do nome do seu irmão, Agnaldo Ribeiro, como pré-candidato ao Senado. A senhora já tem alguma novidade para nos adiantar, senadora?
Olha, eu não tenho novidade para adiantar, porque, inclusive, ele tá em Brasília, eu estou na Paraíba, e essas discussões são feitas pelo Progressista, né? Como presidente do PSD. Embora seja irmã, mas essas discussões estão sendo feitas e as conversas estão sendo feitas por progressistas, inclusive com a participação do presidente Cícero Lucena, com o próprio Agnaldo, entre o governador, e eu não tenho participado dessas discussões e esse partido, né, progressista. O que a gente tem de entendimento é que o PSD, ele dentro de um grupo de partidos que são aliados, como o Solidariedade, o Avante, o Patriotas, e outros partidos, nós temos uma aliança
partes que dão sustentação e que estão nesse projeto, aguardando essa definição. Então, esse é o fato que eu posso dizer. Mas eu acredito que até essa próxima sexta-feira haja uma definição, até porque, por exemplo, nosso partido já está recebendo o presidente Cassaro nessa sexta-feira, é algo importante para nós. Nós vamos nos reunir, inclusive, vamos ter os nossos pré-candidatos, vamos estar presentes também, e o presidente está vindo conosco, a Cal vai participar desses momentos também, o presidente Rodrigo Pacheco conosco. Então,
eu
acredito que já deve ter uma definição.
Cláudia. Senador, o governador João Azevedo, ele revelou que teve uma conversa recente com a senhora e aí acendeu uma série de especulações. Nessa pois conversa, como foi tratado? Tem uma sinalização aí da possibilidade de uma composição do PSD com o PSB de João?
Não. Na realidade, essa conversa não foi recente, foi mais de um mês. Uma conversa rápida por telefone, na realidade o governador estava falando com o Arnaldo no telefone, e eu estava ao lado e falei com ele por telefone. Foi sobre uma conversa natural, porque eu sou líder partidária, sou presidente de um partido. O governador falou sobre o cenário de 2020, esse ano, né, das eleições. Eu falei que o partido tem um entendimento, isso que eu estou falando para vocês, o partido tem um entendimento de seguir, e esse entendimento feito também com a anuência do presidente Kassab, presidente nacional, de seguir o entendimento do progressista, né? De apoiar a Rinaldo majoritária. E foi isso que eu falei, quando isso não acontecendo, nós vamos nos reunir para definir o que faremos. Mas não houve nenhum aceno para apoio, para apoio incondicional, nada disso, de forma alguma. Eu sou civilizada, não há nenhum problema de conversar com quem quer que seja, eu tenho boa relação com todo mundo, todos, inclusive meus opositores, todos eles eu tenho boa relação. Quem não já me viu conversando no plenário ou em qualquer lugar com o próprio veneziano, com quem quer que seja, com qualquer um que são opositores, eu não tenho problema algum em falar com quem quer que seja, não há problema.
O PSD cogita a possibilidade de ter candidatura própria ao governo? Isso é uma discussão que está posta no âmbito do partido?
Não, nós não discutimos isso, Cláudia, porque nós discutimos as questões quando elas são postas. Nesse momento, o que está posto para a gente é essa expectativa dessa pré-candidatura ao Senado do Progressista, né?
Ok, conversamos, portanto, com a senadora Daniela Ribeiro. Obrigado, senadora. Um forte abraço. Até a próxima.
Eu só queria, Cacá, aproveitar e agradecendo a você.
À vontade.
Dizer da importância desse momento para a Paraíba, das expectativas que nós temos com a vinda do presidente Rodrigo Pacheco, porque vai ser o primeiro presidente a vir nesse momento, né, a Paraíba. Vai estar também participando desse momento, desse evento da Câmara de Vereadores, que vai ser no TCE, aqui no estado da Paraíba, mas também vai encontrar com vários segmentos em Campina Grande, exemplo, vai estar na OAB, vai estar na FIEP, vai estar com segmentos da área de saúde também, e vai estar prestigiando, né, o São João de Campina Grande, bem como outros eventos que são importantes para a nossa cultura, para a nossa tradição, a economia, né, da nossa Paraíba, e isso tem um significado muito importante. Então, eu queria ressaltar isso, porque é um momento importante, onde a gente tem a oportunidade de trazer, né, não é todo dia que a gente traz, não só para festejar ou para uma abertura, né, de um São João, que é para nós, que já é muito para a gente, porque realmente é um momento importante, mas também para que ele possa falar e conhecer, né, e elevar, né, nesse momento para o Brasil inteiro o nome da Paraíba. Então, eu queria só fazer esse registro também dessa importância desse momento para todos nós, que todos possam se sentir orgulhoso nesse momento, todo paraibano, de onde quer que esteja. Então, meu abraço para vocês, obrigado pelo momento, pelo espaço, e tenham um ótimo dia. Obrigada, Cláudia, obrigada, Cacá, um ótimo dia para vocês todos que fazem a Mani News e todos os ouvintes dessa audiência maravilhosa.
Obrigado, senador. Um abraço para a senhora. Realmente um momento importante, sim, sem dúvida alguma, um presidente da República, ainda que no exercício do cargo, visitando a Paraíba e prestigiando o nosso São João. Agora, sexta-feira, mais uma.
É, exatamente. Será que dessa vez sai?
Mais uma sexta-feira. Enquanto houver sexta-feira, né, Erani? Enquanto houver sexta-feira, a gente vai, né? Vai caminhando, vai. Mas eu acho que talvez nessa sexta-feira, como vem Kassab também, né, eu acho que pelo menos uma definição do PSD tem.
É, na verdade, assim, uma previsão da própria Daniela já tem um peso maior, né? Se ela tá dizendo que nessa sexta pode sair uma definição, aí já é uma estimativa mais quente.
É.
Né? Sobre a participação de Rodrigo Pacheco, ele vai fazer palestra no Conalec. O evento vai ter abertura hoje, no fim da tarde, no Tribunal de Contas. É uma promoção da Câmara Municipal de João Pessoa. E, enfim, vai reunir aqui na capital da Paraíba vereadores de todo o Brasil, né? Uma iniciativa do presidente Dinho Dausley, vereador aqui de João Pessoa, presidente da Câmara Municipal. Então, o evento será aberto hoje, né? Tem um credenciamento e um coquetel de abertura hoje às 5 da tarde e será realizado amanhã e depois no auditório do Tribunal de Contas da Paraíba.
10h24, intervalo, a gente volta já já falando sobre educação. Tem vagas de paracursos no Instituto Federal da Paraíba. A gente vai conversar com o coordenador pedagógico do IFPB, Geísio Lima, está aqui no estúdio. Conversa com a gente em instantes. São 10h24, a gente volta já.
Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
10h26, a Polícia Civil continua investigando a morte da mulher que caiu de um prédio ontem à tarde em João Pessoa. O imóvel onde o caso ocorreu está localizado no bairro do Altiplano e tem cerca de 50 andares. O delegado Diego Garcia, da Delegacia de Crimes contra a Pessoa da Capital, já solicitou imagens das câmeras de segurança do prédio.
A Paraíba deve pagar 112 milhões de reais para custear a prestação do serviço da transposição do Rio São Francisco. O valor foi definido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. As tarifas aprovadas já foram publicadas na última sexta-feira e entram em vigor em 1º de julho, tendo validade a partir do momento em que houver a assinatura dos contratos de prestação do serviço pelos estados receptores das águas do Velho Chico, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Esse é um requisito necessário para o início da operação comercial do projeto de integração do São Francisco, sendo que o empreendimento está em pré-operação.
Um grande volume de água tratada vaza nesta manhã de uma unidade de controle de vazão da Cagepa, no bairro Castelo Branco, em João Pessoa. De acordo com a companhia, o vazamento aconteceu na rua Tabelião Stanislau Eloy, no trecho que liga a Via Expressa Padre Zé ao Hospital Universitário Lauro Vanderlei, por trás da Universidade Federal da Paraíba. A água que saiu da unidade desceu pela rua e os veículos que trafegavam na via precisaram reduzir a velocidade para passar no trecho onde a água atravessa para o outro lado da rua. Não foi preciso interditar a via. Equipes da Cagepa estão no local para substituir a tubulação afetada.
A Prefeitura de João Pessoa lança nesse momento, no auditório do Paço Municipal, no centro, a campanha Não é Não no São João. O objetivo é prevenir e coibir crimes de importunação sexual e violência de gênero, principalmente durante as festividades juninas. Caso não haja delegacia especializada de atendimento à mulher no seu município, as denúncias de assédio sexual ou violência devem ser feitas em qualquer delegacia ou pelos telefones 197 ou 190. O termo importunação sexual significa qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria excitação ou a de terceiros.
Uma pesquisa aponta que 33 milhões de pessoas passam fome diariamente no Brasil. O levantamento foi feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e o Instituto Vox Populi. O país retrocedeu quase 30 anos. Em 1993, eram 32 milhões de pessoas sem ter o que comer. A pesquisa mostrou que 6 em cada 10 brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. São 125 milhões de pessoas nesta situação, o que representa aumento de 7% desde 2020, quando começou a pandemia, e de 60% na comparação com 2018.
É uma notícia tristíssima.
Triste. Destaque do esporte, Cláudia.
A décima rodada do Brasileirão continua hoje. Mais uma vez ela traz o destaque, Aline Fanelli.
O Atlético Mineiro pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro hoje. Pela décima rodada, o Galo enfrentará o Fluminense às 21h30 no Maracanã, com a possibilidade de ultrapassar o Corinthians na tabela, já que o time de Vitor Pereira perdeu do Cuiabá por 1-0 ontem. No mesmo horário, o Santos vai ser mandante contra o Internacional. Mais cedo, às 20h30, o Flamengo visitará o Bragantino e o Avaí jogará contra o Atlético Goianiense fora de casa. A rodada terá também às 19h os confrontos entre América Mineiro e Ceará e Juventude e Atlético Paranaense.
Dez e meia, vamos falar de educação. Tem processo seletivo para cursos técnicos e também para cursos superiores com inscrições abertas no Instituto Federal da Paraíba. Nós estamos com o Geísio Vieira, pró-reitor de ensino substituto do IFPB. Geísio, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Obrigado. Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia aí todos os ouvintes aí da Band News, né?
Temos, Jason, então, podia ser locutor da Band News.
Poderia. Eu botei um vídeo dele ontem que a Erani me mandou. É, inclusive, a Erani tá por aqui. Fazia tempo que eu não vi a Erani. Saudade de você, Erani.
Tem uma voz aí de Barry White, né?
Não, uma mistura de Barry White com, né? Mas enfim, o homem tem uma voz boa.
Obrigado, rapaz. Obrigado.
Tem uma voz bacana. Tal.
Se der errado no IFPB, já sabe.
É, já então, sabe.
Já aqui. Tem uma oportunidade, né? Posso aí já agarinhar um emprego aqui, né?
É, já pode. Já posso falar com o Samara Gonçalves ali, tá tudo certo. Gente, vamos lá. Quantas vagas ao sim. todo entre cursos técnicos e superiores? Lembrando que existe diferença, né?
Sim, sim. Vou falar aqui. Então, é bom colocar claramente isso aí, né? Porque nós estamos com dois processos seletivos abertos. Inicialmente, vou falar aqui sobre o PSS. O PSS, que é o processo seletivo dos cursos superiores, são 1.550 vagas distribuídas aí pelos 10 campos do Instituto Federal da Paraíba. Esses cursos, eles são ofertados aí na modalidade para bacharelados, licenciatura e tecnólogos. As inscrições são totalmente gratuitas e são feitas lá pelo portal do estudante, que é estudante.ifpb.edu.br.
Esse público precisa ter o ensino médio completo, né?
É, e na realidade ele precisa ter feito uma das edições do Enem, dos últimos 4 anos, 2018, 19, 20 ou 21. Então, qualquer candidato que queira fazer um curso
então,
superior...
Então, quer dizer que Enem anterior de 18,
sim,
a partir de 2018, vale?
Isso. É porque o Instituto Federal, ele oferta duas situações para entrada de cursos superiores. A do início do ano, que é através do SISU, né? Que o SISU ele só contempla o ano anterior.
O Enem do ano anterior.
E o do meio do ano, que nós oferecemos, que é um processo seletivo nosso.
Agora.
Que é nosso, certo? Então, esse que é nosso... ele procura justamente ampliar esse leque e dar uma possibilidade muito maior para aquele estudante, né, que fez os últimos 4 anos de Enem. E interessante observar que vai ser aproveitada a nota melhor que ele teve, se foi em 2018, 19, ou 20 ou 21. Ele deve prestar muita atenção, porque todas as informações que ele for prestar lá no processo de inscrição, que é todo online, é interessante colocar isso, né, ele é responsável pelas informações. Então, se ele colocar alguma coisa errada, ele pode ficar desclassificado no processo.
Mas tem que ter máxima atenção, então, na
isso,
hora de preencher os
certamente.
Dados.
Certamente. As inscrições iniciaram dia 6, né? E vão aí até o dia 27.
Quais são os campos?
Ó, nós temos aí cursos ofertados no campus de João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, Guarabira, Picuí, Monteiro, Princesa Isabel, Souza e Cajazeiras. Entendeu?
Isso para os cursos de nível superior.
Superior.
E os de nível técnico?
Vamos lá. O de nível técnico, na realidade, é para quem já tem o ensino médio e quer ter aquela formação profissional qualificada. Então, você que é estudante, que terminou o ensino médio e quer entrar no mercado de trabalho com uma profissão, né, mais especializada, então ele vai lá fazer o curso técnico subsequente, que é o PSCT, que nós estamos ofertando agora, né, nesse momento. São mais de 1.200 vagas. As inscrições iniciaram no dia 19 do mês passado e vai até o dia 14. Então, olha aí, está em cima já, né?
Está em cima já.
Tá, na próxima, então, a gente está encerrando. Então,
vamos
aproveitar.
Que tem 14.
São mais de 30 cursos subsequentes, né? Distribuídos aí por diversos campos.
Quais são as áreas aí que
então,
os estudantes
eu
podem
posso,
disputar?
Então, nos cursos técnicos subsequentes, que já tem ensino médio, né? Tem o técnico em informática, técnico em instrumento musical, técnico em guia de turismo, o técnico em edificações, o técnico em cuidador de idoso, o técnico em equipamentos biomédicos, que é um dos muito procurados, né? Porque a demanda é muito grande hoje, né, nessa área. E, então, é importante que aquela pessoa que queira se candidatar, ele procure ler o edital, né? Tanto para o curso superior ou como para o curso técnico. Todas essas informações elas vão estar disponíveis lá no portal do estudante, né? E nós temos também o curso de gastronomia, né? Que é lá em Areia. Né?
Uhum.
Então é bem interessante, que é um curso novo, entendeu?
Não dá para trazer para João Pessoa, não. Gostei desse negócio de gastronomia.
É verdade.
Eu gosto.
Aliás, é um filão.
É um filão bacana, né? Um filão bacana. Dá para trazer, não, para João Pessoa?
O nosso Instituto Federal da Paraíba, ele tem uma amplitude muito grande. Hoje, no estado, ele consegue alcançar, né, todas as micro-regiões. Então, não, são 21 campos distribuídos no estado da Paraíba. Isso é uma coisa interessante.
É
a única instituição pública federal que tem essa amplitude.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque eu fui aluno da antiga Escola Técnica Federal em Pernambuco. Eu passei na prova no exame de seleção em 1992 para 93.
Você fez o protécnico na época.
Eu fiz o protécnico da época, né? Terminei a oitava série em 92, fui fazer em 93 a escola, fui fazer química, não aguentei um
Olha
ano.
Só.
Não aguentei um ano de desistir. Depois que eu cheguei atrasado numa prova de física, um professor maluco que tinha. Ele ensinava o conteúdo de um jeito e cobrava outro completamente. Era um negócio fabuloso. O professor Alberto, maluco. Enfim, aí eu desisti do curso. Mas o fato é o seguinte, onde é que eu quero chegar? É que antigamente existiam os cursos exatamente para quem terminava a oitava série, no caso hoje o nono ano do ensino fundamental, e entrava direto na escola técnica. Com essa mudança de escola técnica para Cefet, de Cefet para IFPB, acabaram esses cursos equivalentes ao ensino médio, técnicos equivalentes ao ensino médio,
professor? É interessante essa sua colocação. Não acabaram. Na realidade, eles ainda existem e são ofertados no início do ano.
Ah, são só no início do ano. Não entram nesse processo agora no meio do ano.
Não. É o PSCT, porque ele é o curso técnico integrado. O curso técnico integrado é aquele curso que é de 3 anos e meio ou 4 anos, dependendo do curso que ele for se inscrever.
Isso, 4 anos.
Que ele faz o ensino médio mais o técnico, tudo junto dentro do Instituto Federal. Então, assim, vocês vejam que o Instituto Federal, ele tem ele abre um leque muito grande quando disponibiliza tanto o curso técnico integrado, que é o ensino médio junto com o curso técnico, ou só o curso técnico para quem tem só o ensino médio, e o superior para quem já terminou o ensino médio e quer fazer um curso superior de qualidade. Ainda, é interessante observar que os nossos cursos, ele tem um índice de avaliação muito bom, né? Não só no estado da Paraíba, mas em todo o Nordeste. Nós temos os cursos mais bem avaliados da Paraíba hoje, o Instituto Federal da Paraíba,
pelo INEC. A gente ouve muita gente reclamar que falta emprego, porque estou desempregado. Por outro lado, nós aqui na rádio também ouvimos muitos empregadores dizer: olha, a gente tem vaga, mas não tem gente qualificada para isso. E aí você me fala sobre essa questão dos cursos técnicos, tem uma gama aí de oportunidades. Como é que o IFPB vê essa interlocução com o mercado? O aluno que sai, né, no curso técnico, por exemplo, do IFPB, ele tem dificuldade para se colocar no mercado de trabalho?
A gente sabemos que é uma questão bem complexa, né? Porque isso vai depender muito do estudante, vai depender muito da área que ele escolheu também e da demanda de mercado de trabalho. Porque o que faz a diferença, uma coisa que eu sempre gosto de dizer quando estou em sala de aula, é você enquanto profissional. Então, se você for bem dedicado, se você for aquele profissional que está preocupado em querer aprender e querer fazer a diferença na sociedade, realmente não vai lhe faltar emprego. Ao contrário, vão brigar para você, né, para ficar com você. Isso aí é um fato. E o Instituto Federal, ele tem assim, ele dá essa, digamos, essa visibilidade, né, por conta da própria estrutura do Instituto Federal, dos cursos que são ofertados, né, da qualidade, né, dos profissionais que atuam lá na formação, né, dos nossos profissionais, que os nossos professores todos são doutores especializados na área, com formação, com capacitação. Nós temos uma infraestrutura, digamos assim, diferenciada. Nós temos o apoio psicopedagógico, nós temos apoio odontológico, médico, psicológico para os alunos, né? Nós temos bolsas, né, internas para aqueles alunos que são de demandas sociais. Eles participam de editais e conseguem bolsas para se manter estudando dentro da instituição. Dentro da instituição federal ainda há disponibilidade de bolsas também. Então, eu gosto de dizer assim, o seguinte: se realmente você quer estudar, se você quer se esforçar, quer fazer a diferença, venha para o Instituto Federal. Todas as nossas inscrições são gratuitas, não paga-se nada, ao contrário, a gente sempre está com as portas abertas. E uma coisa interessante nessa sua colocação, Cláudia, é porque os nossos cursos técnicos, né, tanto os superiores, eles também têm os contratos de estágios, né, que são aquelas parcerias feitas com as empresas, né, e começa dependendo da área específica, né? Então, quando o aluno ele chega em um determinado momento da formação do seu curso, ele passa a fazer o curso de estágio. E lá no estágio ele vai vivenciar na prática tudo aquilo que ele está aprendendo em sala de aula. E muitas vezes acontece que esses alunos no próprio estágio, quando eles concluem o curso, algumas empresas terminam absolvendo eles.
Então, o estágio é parte do aprendizado.
Da formação.
É obrigatório.
Sim. E nós temos alguns cursos que são bastante diferenciados, né? Nossos cursos de engenharias, né? Alguns cursos nossos de tecnologias. Nós somos constantemente comunicados que temos alunos nossos aí trabalhando para a Microsoft, né? Para empresas, né, de renomes internacional, né? como a Google, entendeu?
Muito bom. A nossa mão de obra eu sempre costumo dizer, não tem, o problema é que, às vezes, lógico que a gente sabe, a gente vive uma crise de desemprego absurda, mas às vezes o problema não é só a falta do emprego, é a falta de gente capacitada para ocupar isso. Aquela vaga. E é isso que é importante, é isso que o IFPB oferece. Tem ouvintes participando com a gente com perguntas para o nosso entrevistado, que é o pró-reitor de ensino substituto do IFPB, Geísio Vieira. Vamos ouvir, o senhor responde na sequência.
Bom dia, Cacá, aqui é Alex. Pergunta a ele se para fazer os cursos técnicos tem que ter feito o Enem também, ou só ter terminado o ensino médio, que eu tenho um técnico, mas eu queria ver a situação desse técnico aí de músicas. Tira essa dúvida aí para mim, por favor. Obrigado.
É, muito bem, ouvinte. Então, você que já tem o curso médio, assim, fez o ensino médio, né, ou fez o curso técnico, pode se inscrever, sim.
Ele precisa ter feito o Enem?
Não precisa. Ele vai se inscrever apenas com os históricos escolar.
O certo? Enem, então, é só para os cursos de nível superior.
Nível superior.
Os técnicos, né? Subsequentes, não.
Não, os técnicos subsequentes, não. Os técnicos subsequentes é utilizado certas médias ponderadas, né, da língua portuguesa, matemática.
Ou seja, se ele for um bom aluno na escola, ele teve notas boas na escola, a chance dele entrar é grande.
Ah, com certeza. Entendeu? É, por isso que eu digo, estude. Estudar ainda é um dos caminhos para você abrir as oportunidades dentro da sociedade.
Nós falamos um bocado sobre cursos técnicos, né? Eu lhe perguntei sobre os cursos técnicos e os cursos superiores. Quais são as vedetes do IFPB?
Ah, nós temos muitos. Então, vamos lá. Nós temos aí cursos como engenharias aqui no campus João Pessoa, cursos tecnólogos, licenciatura. É, no interior nós temos curso de medicina veterinária, que é um dos nossos cursos referencial também.
Veterinária?
É, nós temos medicina veterinária no campus Souza, né? É, lá no Campo Souza nós temos diversos cursos.
Souza era um antigo. Era antiga escola agrotécnica, né?
É isso. Só que o curso.
Ainda é professor Chiquinho lá?
É, professor Chiquinho ainda é diretor da.
Espetacular. Grande figura, professor Chiquinho Sucupira.
Então, só que o curso de medicina veterinária ele só é ofertado numa entrada no início do ano. Agora, no meio do ano, nós estamos ofertando lá o curso de agroecologia. Inclusive, tem vagas específicas para assentados de reforma agrária, especificamente para lá. É, nós temos curso de engenharia de computação, por exemplo, lá em Campina Grande, né, entre outros cursos de licenciatura em física e matemática. Cajazeiras, nós temos curso de engenharia de controle e automação, engenharia civil. Patos, nós temos engenharia civil. Princesa Isabel, licenciatura em ciências biológicas. Picuí, o curso de agroecologia. Lá em Guarabira, nós temos sistema para internet e o curso de tecnologia em gestão comercial. João Pessoa é onde nós temos a maior demanda. São mais de 10 cursos superiores ofertados no campo de João Pessoa.
Quais são esses 10 aqui de João Pessoa?
Então, são mais de 10, na verdade, né? Então, nós temos aí o curso de engenharia mecânica, engenharia civil, nós temos o curso de administração, licenciatura em matemática, licenciatura em química, nós temos telecomunicações, geoprocessamento, design de interiores, negócios imobiliários. Então, assim, tem uma possibilidade muito grande.
É uma gama grande.
Cabe dele, nós temos o curso de licenciatura em ciências biológicas e design gráfico. Né?
Muito bom.
Monteiro, nós temos o curso de construção de edifício, né? Nós temos o curso de ADS, que é análise de desenvolvimento de sistemas. Então, assim, é aquela coisa. Você quer se candidatar a um dos nossos cursos? Vai entrar lá no portal do estudante.
estudante.ifpb.edu.br. Tá tudo lá.
Tá tudo lá. Só eles querer escolher o curso, fazer a sua inscrição e vir para o Instituto Federal da Paraíba. Estamos aguardando.
Muito bem. Conversamos com o Geísio Vieira, pró-reitor de ensino substituto do IFPB. Professor, muito obrigado pela participação aqui. Um abraço para você. Um abraço para a Erani, sempre com a gente aqui. Sempre mandando informações para a gente aqui do IFPB. Continue mandando, são sempre bem-vindas. Obrigado, professor. Um abraço.
Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes aí.
10h44, Cláudio, o que faremos?
Vamos faturar e daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
São 10h46. O PRTB anuncia o ex-deputado federal Major Fábio como pré-candidato ao governo da Paraíba. Ele deve compor uma chapa puro sangue com o pastor e pré-candidato ao Senado Sérgio Queiroz. Além de Major Fábio, outros 6 nomes foram anunciados para a disputa: Antônio Nascimento, do PSTU, Adjani Simplício, do PSOL, Veneziano Vital do Rego, do MDB, João Azevedo, do PSB, Nilvan Ferreira, do PL e Pedro Cunha Lima, do PSTB.
O cenário está bem melhor do que 2020, né, para a Prefeitura de João Pessoa, que teve 237 candidatos.
E meio.
E meio, né? A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova a implantação da política de saúde mental nas escolas. O projeto determina que as instituições de ensino públicas e particulares devem fornecer orientações para atendimento psicossocial e psiquiátrico no Sistema Único de Saúde. Com a medida, cabe ao poder público garantir o acesso à assistência em saúde mental, bem como acolhimento, acompanhamento e tratamento psicológico e psiquiátrico aos profissionais e estudantes encaminhados pelas escolas com sintomas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, além de tendências suicidas. A proposta surgiu a partir do diálogo sobre o aumento de casos de depressão e ansiedade em crianças e adolescentes durante a pandemia, provocados pelo isolamento social e com os gatilhos também do dia a dia, Cláudia Carvalho, que esses é que preocupam.
Na nossa época, na nossa infância, a gente nem ouvia falar dessa história de depressão infantil.
Pois
né?
É, né?
Mas a sociedade mudou muito e, infelizmente, hoje é uma realidade cada vez mais
lamentavelmente,
frequente.
Lamentavelmente.
Pois é. O governador da Paraíba, João Azevedo, nomeia Flávio Emiliano Moreira Damião Soares como novo presidente da FUNDAC, a Fundação da Criança e do Adolescente Alice de Almeida. Ele substitui Valesca Ramalho Ribeiro, que foi exonerada da presidência e nomeada para o cargo de diretora técnica da Fundação. As alterações foram publicadas hoje no Diário Oficial do Estado.
Esse não é aquele Flávio Moreira, não, né? Da polícia, não.
Eu acho que sim.
É?
Que é dirigente partidário também, né?
Parece que é. Não sei, eu fiquei agora na
que é do partido Agir.
Agir 36, né? A Paraíba registra duas novas mortes por causa da Covid-19 entre segunda-feira e ontem. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas também foram confirmados 50 casos de contaminação pelo coronavírus. Ao todo, o estado totaliza. Ao todo, o estado tem 606.495 casos da doença e 10.222 mortes desde o início da pandemia. A ocupação total de leitos de UTI na Paraíba é de 8%. No momento, 52 pessoas estão internadas para tratamento da doença e 4 delas deram entrada em unidades de referência nas últimas 24 horas.
E a gente segue aqui com mais um destaque. O Ministério da Saúde não pretende retornar à obrigatoriedade do uso de máscaras para proteção contra a Covid-19 no Brasil. A declaração foi dada pelo ministro Marcelo Queiroga durante entrevista ao Band News TV. Queiroga ainda pontuou que não está decidido como vai ser o esquema de imunização para o ano que vem. Além disso, o ministro voltou a afirmar que o fim da emergência de saúde não significa o fim do coronavírus.
Muito bem, seguimos agora para falar de esportes. A dupla André Stein e George assume o topo do ranking do Circuito Mundial de Vôlei de Praia às vésperas da Copa do Mundo na Itália, que começa sexta-feira. Os atletas chegaram à primeira posição depois da conquista da medalha de bronze na etapa de Jurmala, na Letônia. André e George, que treinam em João Pessoa, estão na chave E da Copa, ao lado de Samoilovs Medins, da Letônia, Huber Dressler, da Áustria, e Salem Vakili, do Irã. 10 horas 49 minutos na Paraíba, 10h49. Olha, lembra que ontem tinha um ouvinte aqui que queria negociar o IPTU e não tava conseguindo?
Sim,
não tava conseguindo,
que você agendar. Disse pra ele ir.
Eu disse, vá na Tora. Aí ele mandou uma mensagem aqui, disse o seguinte: bom dia, Cacá, fui na Tora, deu certo mais ou menos. Aí ele pegou a ficha. A ficha é pequenininha, é baixinha, é 804.
800?
804.
Meu Deus do céu.
O importante é que ele foi.
Uhum.
Seguiu meu conselho e foi. Tá aí. Então, se você tiver qualquer dificuldade, vá na Tora. Arrisca a viagem perdida. Talvez você consiga resolver. Foi o caso do nosso ouvinte. 10 da manhã, 50 minutos na Paraíba, 10h50. Você que é como eu, ouvinte da Rádio Band News FM, você que é como eu, que só não esquece a cabeça em casa, porque, ou nos cantos, porque ela fica pregada no pescoço, tem um serviço novo agora que vai ser oferecido pela Guarda Municipal de João Pessoa, que é o serviço de achados e perdidos, principalmente no período das festas ou eventos de grande concentração de pessoas. A pessoa perde documento como identidade, CPF, habilitação, cartão de crédito, a carteira, chave, enfim, o que você imaginar. Eu tô na linha com Vitor Freire, ele que é da Guarda Municipal de João Pessoa, conversa com a gente a partir de agora. Vitor, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia, ouvintes da Band News. Nós temos sim esse serviço para acompanhar o desenvolvimento da sociedade, principalmente nos parques Solano de Lucena e em pontos de movimentação.
É um serviço permanente, é isso, Vitor?
Oi?
É um serviço permanente, é isso?
Isso. Ele vai ser maior utilizado em grandes festividades, como nós temos também agora o evento junino. Ele vai ter uma maior densidade do seu serviço, pela concentração de pessoas que vão passar pelo local. Mas é um serviço permanente, ele permanece durante todo o período do ano nas nossas bases da Guarda Civil Municipal de João Pessoa.
E como é que as pessoas podem acessar? Digamos, eu vou fazer um passeio no Parque Solano Lucena, perco um documento ou uma chave, alguma coisa. Onde é que eu posso procurar? Onde é que eu posso ir para tentar reaver esse objeto?
Os objetos e documentos normalmente são deixados na base da Guarda Municipal ou no entorno do Parque Solano de Lucena. Mas também temos uma parte da administração da Secretaria SEDURB, a qual coordena propriamente o Parque Solano de Lucena. Nesse parque, nós deixamos todos os pertences após alguns dias ou meses para ficar com a administração do parque. Mas, de modo prioritário, vão para as bases da Guarda Municipal, como também temos outro exemplo, como a base da Praça do Paz.
Então, são quantas bases, então, que oferecem esse serviço hoje para o nosso ouvinte que precisar aqui? Eu agora falo de João Pessoa como um todo, né?
Exato. Mais três pontos mais específicos, nós temos uma base ali do Estação Ciência, que as pessoas passam de bicicleta também, acabam achando alguns pertences, e ao avistar o guarda municipal, eles entregam, como também a base da Praça da Paz e a base do Parque Lagoa, onde nós nos predispomos a ficar com esses objetos, e a pessoa que for detentora desse documento, ela deve levar algum certificado que comprove, um novo documento com foto, algum registro que ela tenha que comprove que ela é detentora daquele documento ou do próprio pertence, que às vezes achamos celular, como foi o caso de ontem, transeuntes deixaram dois celulares na guarnição que estava na integração, esse material a gente leva para a base Lagoa e lá estamos com dois celulares no atual momento. Então é necessário que, como não é um material que tenha fotos nem nome das pessoas, é necessário que ela dê característica desse objeto, que ela tente comprovar uma nota fiscal ou característica desse pertence.
Cláudia Carvalho?
Vitor, eu queria saber se, claro, a incidência maior é de documentos, cartões de crédito, mas vocês já encontraram alguma coisa inusitada também entre esses pertences?
Tem. Quando você entrega uma carteira, você traz também um registro daquela pessoa, né? Você traz, às vezes, uma carta de amor, você traz, às vezes, um pertence particular dela, que até facilita na hora de entregar, porque ela se identifica com aquele pertence particular. Então, vez ou outra, além das pessoas trazerem os documentos, vem com a história de cada cidadão que está ali, né? Da sua particularidade e peculiaridade.
Mas, por exemplo, a gente sempre acompanha, por exemplo, em cidades grandes como São Paulo, Rio, a história dos achados e perdidos do metrô, e aí o pessoal encontra de tudo, encontra muleta, dentadura, raquete, tripé, o que você imaginar. Dessa categoria mais inusitada ainda, tem alguma coisa assim perdida aí na guarda, não?
Quando vem uma entrega de uma mochila que foi esquecida, abandonada, ela traz sim todos esses pertences particulares, né? Pode ser encontrado dentadura ou algo do tipo que a pessoa tenha na sua utilidade diária. Normalmente, quando vem com a mochila, vem com vários pertences particulares.
Muito bem. Tem algum telefone de contato com a Guarda Civil para que as pessoas possam ligar para saber mais informações sobre o achado e pedido de vocês?
O nosso 153 funciona 24 horas. Ele funciona para o serviço de achados perdidos, mas também para demandas da Guarda Municipal. Então, sempre que alguém precisar de algum serviço da Guarda Municipal, ele pode ligar para o 153. O 153 não é propriamente para o achado de perdidos, sim para a demanda da Guarda. Então, se a pessoa tiver mais celeridade em encontrar seus objetos que estejam no pertence da Guarda, é melhor se dirigir diretamente às bases que foram elencadas aqui. Mais um 153 vai transmitir aos inspetores de cada base sobre a informação delegada para ser confirmado ou não e a pessoa novamente entrar em contato.
Para finalizar, Cláudio.
Vitor, não tem a ver com achados e perdidos, mas é uma informação importante que é a história do concurso, né? Vai ter concurso para a Guarda Municipal.
Exato, é uma informação que está aí nos ouvidos da população. E que com muita alegria a gente recebe também essa informação que está criando força e acredito que ainda aconteça esse ano. O efetivo da Guarda Municipal, ele está carente de novos servidores. Nós tivemos o último concurso em 2012 e foi bem salutar. A sociedade reconheceu que a Guarda Municipal ganhou ainda mais corpo, ainda mais serviços atendidos com perfeição, mas chegou a hora de renovar novamente. Em 2012, no último concurso, quando a cidade tinha perto de 650 mil habitantes, nós tínhamos 800 guardas em 2014, com o adiplamento de todo o pessoal depois do curso de formação. E hoje, com quase 820 mil habitantes, nós estamos apenas com 500 servidores. Então, nós precisamos, com urgência, trazer esse concurso para continuarmos abrilhantando a cidade com os nossos serviços, trazendo esse serviço de guardião da cidade, onde nós nos predispomos a arriscar nossas vidas para garantir a vida da nossa sociedade.
Muito bem, conversamos, portanto, com o comandante da Guarda Civil Metropolitana, Vitor Freire. Vitor, um abraço, obrigado pela participação.
Abraço, Cacá, abraço, Cláudio, obrigado, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira a todos.
Obrigado pela entrevista. 10h57, algumas informações rápidas, Cláudia. Primeiro, a informação de que o presidente Jair Bolsonaro embarca hoje para participar da Cúpula das Américas em Los Angeles, nos Estados Unidos. O objetivo é reunir líderes dos países das Américas para discutir fortalecimento da democracia. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vão se encontrar em uma reunião bilateral durante a Cúpula das Américas. Acontece que, diante da lei da inelegibilidade, o vice-presidente Hamilton Mourão também precisa sair do país. Ele cumpre a agenda na Espanha e vai com ele Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. E aí quem assume a presidência nesse período é Rodrigo Pacheco, que é quem vem para Paraíba na próxima sexta-feira. E já estão no quarto dia, Cláudia, as buscas pelo indigenista da FUNAI, Bruno Araújo Pereira, e o jornalista inglês Don Phillips, colaborador do jornal britânico The Guardian, na Amazônia. Desde domingo, os dois estão desaparecidos após serem vistos voltando de uma comunidade indígena para a cidade de Atalaia do Norte. O trajeto que teria sido feito pela dupla é de difícil acesso pelo rio Itacoaí, região na fronteira com o Peru e a Colômbia. O Comando Militar da Amazônia afirma que 150 militares especializados em operações na selva atuam nas buscas. Além disso, uma aeronave da Polícia Federal e outra da Marinha apoiam as ações aéreas. Forças locais do Estado também ajudam nas buscas e uma força-tarefa com 20 agentes da Segurança Pública, isso lá no Amazonas.
Uma outra informação, Cacá, é sobre o decreto de ponto facultativo feito pelo governo do Estado para o dia de Corpus Christi, né? O governo do Estado determinou ponto facultativo nas repartições públicas estaduais nos dias 16, data em que é celebrado o dia de Corpus Christi, e 24 de junho, dia de São João. A portaria foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.
10 da manhã, 58 minutos. Cláudia Carvalho, é um K, é um bem, um?
Oh, sim!
Acabou-se, é ponto final do Band News Manaíra, primeira edição. Você tem TV hoje, Cláudia?
Hoje tem, a gente vai conversar no Muito Mais da TV Band Manaíra, eu e Gerardo Rabelo, com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Fernando Catão.
Muito bem, então tá aí. A partir do meio-dia, Gerardo Rabelo comanda o Muito Mais e Cláudia Carvalho participa entrevistando o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Fernando Catão, na tela da Band TV Manaíra, canal 10.1 em João Pessoa, 7.1 em Campina Grande, 518 na Net Claro TV. Depois de Gerardo, a 1h30, tem Natália Taveira com Band Mulher. E eu, às 4 da tarde, depois da Cátia Fonseca, chego com o Brasil Urgente Paraíba. Cláudia, até amanhã na rádio, até mais tarde na TV.
Até amanhã, Cacá. Muito obrigada aos ouvintes pela companhia. Amanhã, a partir das 9h20, eu tô de volta aqui, se Deus quiser.
Eu chego um pouquinho mais cedo, chego às 6 com o Expresso Band News. Vem aí o Expresso, vem aí o Band News Station, com Eduardo Barão, Carla Bigato e Leandro Oliveira com as notícias locais. Abraço pra todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.